בעזרת השם, דף י' ח', סדר וסבכים, עולה פסועה, בנבינת זנוב ודף, שלום עליכם. סתמוס דף י' ז', עמוד ב', נדס מפרימר אליה ג'בשו, נוס דויס פונצ'יוס, מחוסר בגדים. וימוס נמישנה, כסיו כהן, נאונטינג, 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 אס חופ, אס דוס כהנים, נאור כדי סקריפיקה אוגו, וסקריפיסו אה אינוולידו. וכהן כמון צ'יה 4 חופס, וכהן דולות צ'יה 8 חופס. Então, Minal, de onde se aprende isso? Que se o Kohen não está vestindo as roupas dos Kohanim e sacrifica, o sacrifício é inválido. Amar Rabi Aval, Amar Rabi Yohanan, Umat Ba Mishmet Rabi Elazar Rabi Shimon. Disse Rabi Aval em nome de Rabi Yohanan, tem aqueles que falam que Rabi Elazar Rabi Shimon, filhos de Rabi Shimon, disse isso. Da marca do passo. Vechagartau tam bavnet, Aaron Baná, vechagartau laem migwaot, veitalem keuna lechukat ula. O Pasuk disse que o Kohen tem que vestir as roupas certas. E aí vai ser para ele o sacerdócio. Então o que se vê daqui? Bisman shebignem alem kirotam alem, em bignem alem, em kirotam alem. Se vê que se o Kohen está vestindo as roupas certas, ele é chamado de sacerdote. O sacerdócio é dele. Se ele não tem as roupas certas, ele não é considerado um sacerdote fazendo o sacrifício. É como um não Kohen, um não sacerdote que sacrificou. E o sacrifício é inválido. Pergunta, Vameacha Nafka, aprendemos essa lei desse Pasuk, vai estar lendo que o Nara Kukato lá? Meatam Nafka, temos um outro Pasuk para isso já, e tem que falar Breita. Minene Shtuye Yain, Sheima Vat Hile. Fala Breita, de onde se vê que se um Kohen bêbado sacrificou, o sacrifício é inválido? Tamud Lomar do Pasuk, Yain Veshechara, Test, Vegomer, Ulevdir Benakodesh Benachon. A Torá diz que o Kohen não pode está bêbado na hora que ele está sacrificando. Isso vem diferenciar entre o que é santo e o que não é. Ou seja, se o Kohen está bêbado, embriagado e sacrificou, o sacrifício não é santo. O sacrifício é inválido. Assim começa a Braita. Mechusar b'gadim v'shelo rechul tzedayim v'reglayim minayim. Pergunta a Braita, de onde se vê que se o Kohen não está vestindo as roupas dos Kohanim e sacrificou, o sacrifício também é inválido. E da onde você vê que se o Kohen não lavou as mãos e os pés antes do sacrifício, o sacrifício é inválido? Tamo tomar. Ruká, ruká, le zerashavá. Aí fala, temos uma zerashavá, uma associação desses casos, o Kohen não vestindo as roupas certas ou que não lavou as mãos e os pés, que eu estou a falar ruká tulá, nesses casos. E também no caso do Kohen bêbado, a Torá também fala ruká. Então veio me dizer que assim como o Kohen bêbado que sacrificou e invalidou o sacrifício, assim também o Kohen sem as roupas certas ou que não lavou as mãos e os pés, também invalida o sacrifício. Então a pergunta é, se a gente aprende isso dessa Zerashavá Huká Huká, por que precisamos do outro Pasuk? Vai estar lá em Keunale Huká Tolam, que vem dizer a mesma lei aparentemente, que o Kohen sem as roupas certas invalida o sacrifício. אם מעטם הווה אמינא נמי לעבודה דזר חייב עליה מיתה, אבל עבודה דזר חייב עליה מיתה, אימא לא. Falando o seguinte, precisamos das duas fontes sim. Porque se só fosse dessa que será chamada Huká Huká, eu poderia cometer o erro. O erro seria o seguinte, esse Pasuk do Kohen bêbado vem dizer lá que se ele sacrificou algo no Bet HaMikdash, ele tem pena de morte. Então, o pasuk, esse trecho se refere a serviços que o Kohen bêbado tem pena de morte e também que o não Kohen que sacrificou também tem pena de morte. Então eu poderia falar dessa Gzirashavá o seguinte, assim também no caso do Kohen sem as roupas certas, ele invalida o sacrifício se ele fez alguma etapa que o não Kohen teria pena de morte por ter feito isso. Tem serviços que o não Kohen tem pena de morte por fazer no Bet HaMikdash. Poderia pensar que, com relação a esses serviços, se o Kohen não tem as roupas certas e sacrificou, invalida o sacrifício. Porque o trecho da Gzera Shavá que estamos associando é o trecho do Kohen bêbado. E esse trecho se refere a serviços que o Kohen bêbado tem pena de morte se fez ou não Kohen tem pena de morte se fez. Então, se só fosse a Gzera Shavá, Só fosse só poderíamos aprender que o coelho sem as roupas certas invalida o sacrifício se ele fez algo que eu não coentre a pena de morte por ter feito. Então, por isso temos o outro pasuk, o pasuk que a gente mencionou no princípio de Rabi Avó em nome de Rabi Yochanan, ou Rabi Elazar, Rabi Shimon, para dizer que mesmo se o Kohen, sem as roupas certas, fez uma etapa que o não Kohen não teria pena de morte, por isso, mesmo assim, o fato do Kohen ter feito sem as roupas certas invalidou o serviço. Então, analisa aqui, Ashkham e Hussar Bugadim. Então, continua a Breda dizendo, até agora a gente sabe que o Kohen sem as roupas certas invalida o serviço que ele fez. Mesmo que é um serviço que o não Kohen não teria pena de morte por isso. Da onde se aprende que é mesmo ali no caso do Kohen bêbado? Mesmo que o Kohen bêbado fez algum serviço que o Kohen, que um não Kohen não teria pena de morte por ter feito, da onde se vê que se o Kohen bêbado fez isso, o serviço se invalida. Então, fala breta até ruká ruká, me mechussar bugadim. Se aprende essa gzera chava ruká ruká. Assim como o Kohen, sem as roupas certas, fez qualquer serviço no Bet HaMikdash, o serviço é inválido, aprendemos por gzera chava, por essa associação, para o pasuk do Kohen bêbado, que também, se o Kohen está bêbado e fez qualquer serviço, o serviço se invalida. Então, precisamos dessa Gzirah Shavah também para aprender uma lei do Kohen sem as roupas certas para o Kohen bêbado. Assim como a gente aprendeu do Pasuk Vaitala em Chukat Olam, que se o Kohen não tem as roupas certas, fez qualquer serviço, o serviço se invalida, aprendemos por associação desse assunto do Kohen sem as roupas certas para o Kohen bêbado, através dessa Gzirah Shavah Chukat Chukat, que assim também o Kohen bêbado invalida qualquer serviço que ele fez. Mesmo que é um serviço que o Kohen bêbado não tem pena de morte por defeito, mesmo assim ele invalida o serviço. Pergunta: quando a Breta veio aprender a lei, no caso do Kohen bêbado, aprendeu do Pasuk Lavdil Ben Akodesh Uberachol que o Kohen bêbado não pode servir no Bet HaMikdash porque ele invalida o serviço. A Breta não usou a Gzirah Shavah para aprender alguma lei para o Kohen bêbado. Então, acabamos de dizer que sim. Acabamos de dizer que a gente aprende dessa Gzirah Shavah do Kohen sem as roupas certas para o Kohen bêbado, que o Kohen bêbado invalida qualquer serviço. A Breta não usou a Gzirah Shavah para aprender alguma lei do Kohen bêbado. Então, qual é a explicação disso? Unicamente de lei com Gzirah Shavah. Realmente, essa Breta tinha duas etapas. O princípio, o sábio da Breta não estava ciente dessa Gzirah Shavah. Então ele aprendeu do Pasuk Lavdil Ben Akodesh Uben Achor, diferenciar entre o que é santo e o que não é santo, a lei que o Kohen bêbado invalida alguns serviços. Depois, no final, quando a Breta veio e perguntou da lei do Kohen sem as roupas certas, aí trouxe a Gzirah Shavah. Essa Gzirah Shavah Chukah Chukah também funciona para o caso do Kohen bêbado. Ou seja, no princípio, a Breta não estava ciente da Gzirah Shavah. Então, aprendeu que o Kohen bêbado invalida algum serviço, esse passou, vamos diferenciar entre o que é santo e o que não é santo. Aí, depois, a Breta pergunta, de onde eu sei que também o Kohen sem as roupas certas invalida os serviços do Bet HaMikdash? Você aprende da Gzirah Shavah Chukah Chukah, assim como o Kohen bêbado invalida, também o Kohen sem as roupas certas invalida. E uma vez que temos o outro passou que a gente viu antes, de Rabi Avão, vai estar lendo que o Nale Hukatulam, para dizer que o Kohen sem as roupas certas invalida qualquer serviço, a Breta também usa essa Gzirah Shavah para dizer que é a mesma lei no caso do Kohen bêbado que invalida qualquer serviço. Pergunta: a questão é a seguinte: quando a Breta menciona o Kohen sem as roupas certas, diz que a gente aprende a lei do Kohen sem as roupas certas da lei do Kohen bêbado. E acabamos de dizer que aprendemos também a lei do Kohen bêbado da lei do Kohen sem as roupas certas. Não bate com a linguagem da Breta. Parece da Breta que a gente aprende a lei do Kohen sem as roupas certas da lei do Kohen bêbado, não o contrário. Isso que a Breta veio dizer, não tem nenhuma contradição. בין מחוסר בגדים לשטויי יין ושלא לחוץ עדיין ברגליים. וכאברת הפרמונטו את דאון ג'רין שווה את התורה, כי אני שנאום ג'יפרנציה אינטרה אז לייס דו כהן בבדו, דו כהן סיאס חופ אז דו סכוהנים, ידו כהן כי נאום לבוא אז נאום זיוס פץ. או סוג'ה ופלו הברייטה דאון ג'ו סי כי אז לייס סם אז מזמז נסיס טריס קזוס, תמוד דומר חוקה חוקה לגזירה שווה. פוריס הבן תרוס הגזירה שווה, חוקת עולם, נסיס טריס קזוס, פרצה כי אז לייס סם אז מזמז. פירו דלה להבדי, למה לי? תאונסיאל תירס הגזירה שווה, חוקה חוקה, Eu já sei que o Kohen bêbado invalida o sacrifício. Por que a Torá tem que dizer Leavdim ben HaKodesh ben HaChol, diferença entre o que é santo e o que não é santo? O que isso veio acrescentar? Não é que sim, é que derá. Eu vou falar essa lei de Irá. Derá lo mukim amor alem yom atava lechavre mishum shichrut. Rav aprendeu desse pasuk e ele não ensinava leis no Yom Tov. No Yom Tov, Rav bebia vinho. Então ele aprendeu desse passu que não é adequado que ele ensine leis. Isso que o passu veio dizer, diferenciar entre o que é santo e o que não é santo. Se ele vai ensinar leis, ele não pode estar embriagado, porque é uma situação de santidade. Então isso que você aprende desse passu, que o sábio que está embriagado não deve ensinar leis. Pergunta, katemeacha nafka, meatam nafka. Temos um outro passu para a mesma lei, que se o Kohen não tem as roupas certas, o serviço dele é inválido. Para que precisamos de mais um pasuk? Qual é o pasuk? Natnu bnei Aaron Kohen, os filhos de Aaron, o Kohen. Isso o Kohen está sobrando. A gente já sabe que Aaron é o Kohen. Retorno a dizer que o no. Aaron, na situação do sacerdócio, limei da Kohen gador shelavash, bigde Kohen idiot, veavad, avodato psulá. Retorno a dizer, se o Kohen gador vestiu as roupas do Kohen comum, só as quatro roupas, não as oito roupas do Kohen Gadol, o serviço dele é inválido. Outra vez a mesma lei, aparentemente, que o Kohen sem as roupas certas invalida o serviço. Já aprendemos isso da Gzera Shavah Hukah Hukah, do Pasuk Jant, porque precisamos de mais um Pasuk. Mas imeata mava mina anemine avodade meakva kapara. Aval avodade lo meakva kapara, lo. Responde a que também isso é necessário. Se fosse só das fontes de antes, eu poderia pensar, se o Kohen não tem as roupas certas, ele fez um serviço que a capará do dono depende disso, o perdão do dono depende desse serviço, por exemplo, o ato de jogar o sangue do sacrifício no Mizbeach, que causa a expiação do dono, poderia pensar, nesse caso, o Kohen não tinha as roupas certas, o serviço se invalidou. Poderia pensar errado que se o serviço não tem a ver com a capará do dono, por exemplo, o assunto desse passo, o ato de acender a fogueira do Mizbeach, não um serviço que tem a ver com a capará do dono, poderá pensar que se o Kohen fez isso sem as roupas certas, tudo bem. Fala esse passo que não. O passo quer dizer, também no caso de acender a fogueira do Mizbeach, que é algo que não tem nada a ver com a capará do dono, o Kohen tem que ter as roupas certas, e o Kohen Gadol tem que ter todas as oito roupas para o serviço ser válido. Pergunta mais, temos mais um passuk sobre a mesma coisa. Os filhos de Aaron, os Kohanim, vão colocar as partes do animal no Mizbeach. Na Kohanim Bikyunam, aqui também. Os filhos de Aaron, os Kohanim, é uma redundância. O que a Torá veio dizer que os filhos de Aaron, os Kohanim, têm que estar numa situação do sacerdócio, vestindo as roupas certas. Então o que se aprende daqui é que se o Kohen comum vestiu as roupas do Kohen Gadol e fez algum serviço, o serviço se invalida. Por que precisamos de mais um passo para a mesma coisa? Falando que não é a mesma coisa. Se fosse só dos psukim de antes, eu poderia pensar que se falta alguma roupa, o serviço se invalida. Mas se tem roupas a mais, poderia pensar que não. Poderia pensar, se o Kohen comum vestiu as roupas do Kohen Gadol e fez algum serviço no Bet HaMikdash, eu poderia pensar que tudo bem. Kamash Maran, veio a situação dizer que não. O Kohen tem que ter as roupas certas, nem a menos nem a mais, para o serviço ser válido. Continuamos. Tadra Maran fala a Braita. Hayum Erushalim, Mesurakim, Meshurakim, Veavad Avodatok Sherah. Três casos que o serviço é válido. O Kohen tinha roupas Grandes demais. Tudo bem. Curtas demais também. Tudo bem. Roupas gastas também. O serviço é válido. São três casos que o serviço é válido, fala Breta. Roupas grandes demais, curtas demais ou gastas. Agora vamos ver vários casos que o serviço é inválido. Lavash nemichnasi. O Kohen tinha duas calças em vez de uma. Shnei avnetim, dois cintos. O serviço é inválido. Chassar achat, yeter achat. Tinha uma roupa a menos ou uma roupa a mais, é inválido. Moshaitalo retial makat besaro, tachat bigdo. Ou se o Kohen tinha um curativo. E esse curativo separava entre o corpo dele e a roupa. O serviço é inválido. Oshayu metushtashim. Ou roupas sujas. Também o serviço é inválido. Sujas de barro, por exemplo. Ou mekurain. Roupas rasgadas também invalidam o serviço. Levada do psula. Vamos ver melhor essas leis na sequência. Amar avidah amar shmer. Fala avidah nomi yishmer. Merushalim ksherim mesuakim psulim. Fala em nome de Shmuel, se as roupas do Kohen estão grandes demais, o serviço é válido. Curtas demais, não. Pergunta Beatane Mesulakim Tcherim. Acabamos de ver na Braita, que também no caso que as roupas do Kohen estão curtas demais, o serviço é válido. Como Shmuel pode dizer que não? Amaram Barhama, para Amaram Barhama respondendo. Lokasha, não tem nenhuma contradição. Kanche Silkan Alideavne, Kandeleit no Meikara Klar. Depende. Se as roupas estão curtas demais, o serviço é inválido. Também a Breda concorda com isso. O que a Breda diz que é válido, era o caso que as roupas têm o tamanho certo para esse Kohen. Mas ele encurtou as roupas com o cinto. Digamos que ele tem uma calça do tamanho certo. Mas ele levantou a calça demais e amarrou o cinto. Parece que a calça é curta. Mas, na verdade, é uma calça do tamanho dele, que parece curta porque ele levantou a calça demais e amarrou com o cinto, com o avnet. Nesse caso, fala Breita, o serviço é válido e Shmuel concorda com isso. Rav Amar, Rav discute. Echadze vechadze psuli. Fala Rav, tanto se as roupas são grandes demais ou curtas demais, o serviço do Kohen se invalida. E vamos perguntar, que a Breita disse diferente, vamos ver na sequência melhor. Conta que é melhor. Ravuna ikla leargiza. Ravuna foi para Argiza, um local. Ramalei Baruch Pizichne, e o filho do anfitrião lá, perguntou para Ravuna. Minha mãe, Shmuel Merushalim, Kshirim e Sulakim Psuli. Como pode ser que Shmuel disse que se as roupas do Kohen estão grandes demais, o serviço é válido. Curtas demais, não. Veatere Mesulakim Kshirim, a Breta disse que, tendo se as roupas estão curtas demais, o serviço é válido. A mesma pergunta de antes. Amar mi bar mina, daí, deixanha, Rambarhama. Falou Ravuna, não tem nenhuma pergunta. Rambarhama já respondeu, como a gente viu anteriormente. Ele Rav Kasha, a pergunta é conforme Rav. Rav disse que todas as roupas são grandes demais ou curtas demais, o serviço é inválido, e a Breta diz que é válido. Vehi teima mai mirushalim esulakim alidavnet. Então talvez você vai me responder da seguinte forma. O que a Rav diz é literalmente: as roupas são grandes demais, o serviço é inválido. A Breita que diz que o serviço é válido pode ser explicada dessa forma, talvez. As roupas são grandes demais. Digamos que ele tem as calças grandes demais, só arrastando no chão. Mas ele corrigiu isso. Ele levantou a calça e amarrou com o cinto. E agora a calça chega no local certo. Então eu poderia pensar que esse é o caso da Breita, que a Breita diz que o serviço é válido. É como se o cinto tivesse cortado a roupa, corrigido o tamanho da roupa. Então, a calça era grande demais, mas ele, como se ele tivesse cortado o excesso, porque ele amarrou com o cinto mais alto. Então, talvez isso que a Breita veio dizer, que o serviço é válido. Quando Rav disse que o serviço é inválido, é quando ele não amarrou com o cinto, corrigindo o comprimento da calça. Talvez é assim. Ela mistura aqui em caixa. Não podemos explicar assim, porque se Rav sustenta que o cinto é como se estivesse cortando parte da roupa, então, como a Breta pode dizer, que as roupas curtas demais não invalidam o serviço. Rav disse que sim, invalidam. Então, não podemos explicar a breda como explicamos antes conforme Shmuel, que a roupa era do tamanho certo da pessoa, mas ele, digamos que ele amarrou a calça mais alto do que o normal e parece curta. Não podemos explicar assim a breda conforme Rav, porque acabamos de dizer que conforme Rav, é como se o cinto cortasse parte da roupa. Ou seja, Shmuel tinha dito que se as roupas são curtas demais, o serviço é inválido. A breda diz que é válido. Rav Amarhama respondeu: o caso da breda é que a roupa tem o tamanho certo desse Kohen, mas o Kohen, digamos que ele amarrou a calça mais alto do que o normal com o cinto. Tudo bem, conforme Rav não podemos dizer isso, porque Rav disse que as roupas estão grandes demais, o serviço é inválido. A breda diz que é válido. Então a gente vai dizer, o caso da breda que é válido, é que ele corrigiu o tamanho da roupa com o cinto. É como se o cinto tivesse cortado parte da roupa. E da mesma coisa, se as roupas têm o tamanho certo, e ele encurtou a roupa com o cinto, é como se tivesse cortado parte da roupa, agora a roupa é curta. E o serviço seria inválido. Então não temos como explicar a breda conforme Rav. Amar Abizeira, Rav Hadatan, Merushalim Shesilkan Alidea Avnet Ksherim. Fala Abizeira, conforme Rav, a breda veio dizer outra coisa. Que Merushalim, Mesulakim é um caso só. É o caso que as roupas são grandes demais, mas Mesulakim, ele corrigiu o tamanho da roupa com o cinto. É como se ele tivesse cortado parte do excesso da roupa, e por isso o serviço é válido. Então Rav explica que essas duas palavras referem ao mesmo caso. Mas conforme Rav, se as roupas são curtas demais, o serviço é inválido. Ou se as roupas têm o tamanho certo do Kohen, e ele amarrou a calça, digamos, mais alto do que o normal, é como se ele tivesse cortado parte da roupa por causa do cinto, e o serviço dele também é inválido. Amar Rabbi Midifti. Fala Rabbi Midifti. Merushalim Shelo Silkan Tanai. A situação que as roupas do Kohen são grandes demais, estão arrastando no chão, digamos, se o serviço dele é válido ou não, aparentemente depende de uma discussão dos Tanaim, então fala Breita. Arba Kanfot Ksutcha, Arba Velo Shalosh. Com relação ali do tzitzit, a Torá diz, coloque tzitzit numa roupa de quatro cantos. Fala Breita, se a roupa tem três cantos, não se coloca tzitzit. Fala Breita, Oeno Ela Arba Velo Hamesh. Talvez a Torá veio dizer que se a roupa tem até quatro cantos, se coloca tzitzit. Mais de quatro cantos, não. Então talvez se a pessoa tem uma roupa de três cantos, ele coloca tzitzit. Mas se ele tem uma roupa de cinco cantos, não. Fala a Breita. A Torá fala, uma roupa que você vai vestir. Isso está sobrando. A Torá veio dizer, mais uma roupa. Fala a Breita, uma roupa de cinco cantos. A pessoa tem uma roupa de cinco cantos, ou dez cantos, mesmo que seja mais que quatro, coloca tzitziot em cada canto. Então, porque a Torá fala quatro cantos, para dizer que se a roupa tem menos que quatro cantos, não se coloca tzitzit. Pergunta a Breda para si própria. Podemos falar o contrário. A Shete Haseba está sobrando. Veio dizer que uma roupa que tem menos do que quatro cantos também se coloca tzitzit. Podemos dizer assim. E podemos dizer, isso que a Torá fala, quatro cantos, significa quatro cantos, e não mais. Porque a Breda disse que a Shete Haseba veio dizer que mais do que quatro cantos se coloca tzitzit também, menos não. Por que não o contrário? Fala a Breda que sim. Marbe ani balat chamesh, shesh bichal chamesh, arba. O motze ani balat shalosh, shesh bichal shalosh, arba. A Torá fala quatro cantos. Faz mais sentido dizer que uma roupa de cinco cantos também se coloca tzitzit, porque uma roupa de cinco cantos também tem quatro cantos. Já uma roupa de três cantos não tem quatro cantos. Por isso faz mais sentido dizer que uma roupa de três cantos não se coloca tzitzit. Cinco cantos, sim. Isso falou uma breita. Metane ainda com outra breita disse diferente. Arba kanfot ksutcha, arba velo shalosh, arba velo chamesh. Fala outra breita. Uma roupa de quatro cantos está obrigada ao tzitzit. Cinco ou três, não? Diferente do que a gente disse antes. Então, vai lá, Baca me vê. Fala o sábio, Ravir Midifti, deve ser que acende bate. De Marça vale ter que mande e de dar. Marça vale que mande e de dar. A discussão é como é que a gente classifica uma roupa de 5 cantos. A roupa tem 4 cantos e um canto a mais. Talvez a gente ignora isso. Fala a primeira breta, a gente ignora. Esse extra é como se não existisse. A roupa tem 4 cantos, se coloca tzitzit. Mesmo que na prática tenha 5, a gente ignora o extra. Já outra breta diz que não, a roupa tem 5 cantos, não 4. Então não se coloca tzitzit. Então, a mesma coisa no caso da roupa do coelho. O coelho tem uma roupa grande demais. Uma breta vai dizer, a gente ignora o excesso. Então, o serviço dele é válido. Outra breta diz que não. Na prática, a roupa é grande demais. Não ignoramos o excesso. Portanto, o serviço do coelho é inválido. Ele não tem roupas certas para ele. Então, fala Vinho Medifti, esse é o debate entre as duas breitas. Formalo, não é esse o debate. De kulama que manda itedam. Todos concordam que a gente leva em conta o excesso, sim. No caso, as roupas do coelho, o serviço dele é inválido. Aqui no caso do tzitzit é diferente. Uma breta aprende Yashet Haseba, essas palavras que estão sobrando, para dizer que uma roupa de 5 cantos se coloca tzitzit. Aqui é uma exceção, Tura veio dizer Yashet Haseba, mais uma roupa de 5 cantos. Veida Yashet Haseba Mayavide. A outra breta diz que uma roupa de 5 cantos está isenta do tzitzit. Então o que ele faz com essas palavras Yashet Haseba? E Badle Kedetane veio dizer essa lei da Braita. Uritemoto, Pratik Sutlaila. A Torá diz: você vai ver os tzitziot. O que a Torá veio dizer com isso é que uma roupa que a pessoa veste de dia precisa do tzitzit. Uma roupa que a pessoa veste à noite, não. Fala Braita, o Enoela, Pratik Sussuma. Talvez o que a Torá veio dizer é outra coisa: que uma roupa de um cego está isenta do tzitzit. Ele não consegue ver os tzitziot. Quando a Torá fala Shetechaseba, as palavras de antes, no caso do tzitzit, vem dizer que a roupa do cego está obrigada ao tzitzit. Quando a Torá diz, você vai ver o tzitzit, vem dizer que se a pessoa veste essa roupa à noite, ele não tem que colocar tzitzit. Então, pergunta a Breta, Maraita verabot tsutsumau leotzik tsutlaila, marbenik tsut... Então, por que a gente diz que a roupa do cego está obrigada ao tzitzit por causa de Asher Tehaseba? Talvez o contrário. Talvez a roupa do cego está isenta do tzitzit. Quando ela fala Asher Tehaseba, veio dizer que uma roupa que a pessoa veste à noite está obrigada. Por que não dizer assim? Fala Breta que não. Marbenik tsutsuma sheeshna bereya etzel acherim. Umotzenik tsutlaila sheeshna bereya etzel acherim. Diz a Braita, faz mais sentido dizer que a roupa do cego está obrigada ao tzitzit do que falar que a roupa que a pessoa veste à noite está obrigada ao tzitzit. Porque a roupa do cego não é vista por ele, mas é vista por outros. A roupa à noite não é vista por ninguém, por padrão. Então a roupa do cego é mais vista do que a roupa que a pessoa veste à noite. Portanto, a roupa do cego está obrigada ao tzitzit, a roupa que a pessoa veste à noite está isenta do tzitzit. Então, a Breta aprendeu dessas palavras, a Shete Haseba, essa lei da roupa do cego. A outra opinião de antes também vai dizer a mesma coisa. Veida, a pergunta é a outra opinião, que usou a Shete Haseba para dizer que uma roupa de 5 cantos está obrigada ao tzitzit. De onde eles aprendem essa lei do cego? Conforme essa opinião, a Torá poderia ter falado de Haseba. Essa palavra Asher está sobrando para dizer que a roupa do cego está obrigada. Veida Hasher Lodash. Outra opinião diz que a palavra Hasher não está sobrando, Hasher Tehaseba é uma coisa só, e só se aprende a lei da roupa do cego. Continuamos, está numa palavra. Bat Sheyu Shelbutz. A Torá fala várias vezes a palavra Bat com relação à roupa dos Kohanim. Vamos ver várias vezes, de cada vez que a Torá fala a palavra Bat. Primeira lei é que essa roupa tem que ser de linho. A roupa do Kohen tem que ser de linho. Vamos ver como é que se aprende a palavra Bat, essa lei. Bat, Shiyu, Hadashim. Outra lei, as roupas têm que ser novas. Bat, Shiyu, Shizuni. Cada fio tem que ser composto por vários fios trançados. בת שיהיו חותן כפול שישה. אוטרה לי, כי קדה פיום אקומפוס פורסייס פיוס, בת שלא יבש של חול עמהם. אוטרה לי, כי הוא כהן סופוד יוזאי את הסחופה אז נורא דו סרוויסו, דו בית המקדש. נאום פוד יוזאי את הסחופה אז עם האיז ומחופה דלי. לייקה. אמר לה הבאי לרב יוסף, פעל הבאי פרד רב יוסף, בשלמה שיעור של בוץ, הקמה השמל בוץ, אם בדרך כלל לא. פעל הבאי תדובי, כי הסחופה עשתים כסג'יליניו, אינה עוד יותר כויזה. דה פרי אינטנדה. וזה כמו את ספיק איזו נעשה כויזה, מה עשה לי דה פרי עשה איתה. אלא הבאי שיעור חדשים, חדשים, אין שחקים, לא? כמו הברד הפועל לזה, כי הסחופה עשתו כויין, תאים כסי נובס, נאונגסטס, ואתם משוחקים כשבים. הברד הג'נדס שיע דיתו, que se eu conhecer vestindo roupas gastas, o sacrifício dele é válido. Uma contradição. Amarni o Itamir, fala pra você, pra Abai. Conforme o seu raciocínio, eu tenho uma outra pergunta pra você. Ou seja, Abai tinha dito que da palavra Bad se vê essas leis. Mas se isso é certo, da palavra Bad se vê que as roupas do Coen têm que ser novas. Mas a Breda Gente diz que as roupas do Coen podem ser velhas também. Fala Rav Yosef, a Breda não quis dizer que da palavra Bad a gente aprende todas essas leis. Porque senão teria uma outra pergunta. Bad shiu chutan kaful shisha, bad had had nechudei mashma. Se a Breda tem razão que da palavra Bad a gente aprende essas leis, como a Breda pode dizer que da palavra Bad a gente aprende que cada fio tem que ser composto por seis fios? A palavra Bad, na tradução literal, é sozinho. Então, significa que cada fio é único, se a gente fosse interpretar a explicação de Bat. Mas, então, não poderia ser que cada fio é composto por seis fios, e sim por um fio. Ela, ah, Rikama, por isso fala você, não foi isso que a Breta disse. Disse outra coisa. Bgadim shenemar baim bad, tzrichim shiub shelbutz, hadashim, sudurim, shechutam, kaful shisha. Yesh men le mitzvah, veyesh men le ake. O que a Breta veio dizer é que as roupas dos Kohanim, que a Torá fala a palavra Bad, tem essas leis. Tem que ser de linho. A priori tem que ser novas. E tem que ser, cada fio tem que ser composto por seis fios. Mas não todas as leis são indispensáveis. Ou seja, tem que ser de linho. Tem que ser que cada fio é composto por seis fios. Porque essas leis se aprendem dos psukim. Da palavra Bad se aprende o linho. Da palavra Shesh Moshzar, que a Torá usa em outros lugares com relação ao linho, você aprende que cada fio tem que ser composto por seis fios trançados. Então essas leis são indispensáveis. Já a lei da roupa nova é só uma lei lechatchila. É melhor que seja novo, mas se não é novo, tudo bem também. Porque essa lei da roupa nova não se aprende dos psukim, é uma lei só a priori, que é adequado que as roupas sejam novas para honrar o serviço no Beit HaMikdash. Mas se são dessas também, é válido. Conte, de mais daí, bat kitão. De onde se vê da palavra bat, o linho? Amara, virou-se para o Rebchanina, fala para o Rebchanina, davara o leme na carca bat bebat. Bat significa sozinho, é uma referência ao linho, que cada espiga, cada talo do linho, cresce de uma semente só. Pergunta aí, Mahamra. Talvez se refere ao Alã. Por que não falar assim? Fala agora Amra Mifsa. Alã, ela às vezes se divide no corpo do animal. É um fio de lã primeiro, depois tem dois fios. Então, uma vez que o fio da lã se divide no animal, não combina com a palavra Bat, que significa sozinho. Pergunta agora Kitna Mifsa. De um talo, uma espiga de linho, a gente faz vários fios. Então, qual é a diferença entre o linho e a lã? Uma lei da Lakuta Mifsi. A lã se divide sozinha. A gente pega a espiga do linho e a gente divide em vários fios. Mas ela por si só é sozinha, única. Então, por isso, o Bad é uma referência ao linho. Ravina Marmeach. Ravina fala uma outra fonte para essa lei, que as roupas dos Kohanim têm que ser de linho. Pare pishtim yu al roshav, yechesei pishtim yu al motneim, lo yakiru bayazah. No passuk no profeta Yechezkel, diz isso, que as roupas têm que ser de linho. Amadei rabashi de ravina, ve'ad de'at a Yechezkel minava. Como Ravina pode falar uma prova para essa lei do passuk do profeta Yehezkel? Até que vem o profeta Yehezkel, da onde a gente aprendeu essa lei? Isso tem que ser uma fonte, fala Ravashi, do Chumash. Fala Ravina que não. O Litabei, Rade Amar Rav Chisda, olha só o que disse Rav Chisda. Davar Zem Miturad Moshe Rabbeinu no Lamadno, Midevrei Yehezkel Ben Buzi Lamadno. Essa lei a gente aprende do profeta Yehezkel, não aprende da Torá de Moshe Rabbeinu. Qual lei? Qual Benechar Eren Lev, Eren Basar, Loiavor Migdashi? Que um Kohen que abandonou o judaísmo ou que não fez Brit Milá não pode servir no Beit HaMikdash. Fala Ravina, Ache Bai Yehezkel Minama. Até que veio Yehezkel, como é que a gente sabia essa lei? A mesma pergunta de Ravashi para isso. Ela fala Ravina, respondendo, Gmarag Mirela, Veata Yehezkel Veaz Mechakra. Fala Ravina, a gente sabia essa lei desde Moshe Rabbeinu, que um Kohen que não fez Brit Milá ou que abandonou o judaísmo, ele não pode servir no Beit HaMikdash. Vem Yehezkel, escreveu um passuk sobre isso. Mesma coisa antes. Sabemos de Moshe Rabbeinu que a roupa do Kohen tem que ser de linho. Vem Yehezkel e escreveu isso no passuk. Pergunta, mas o Yahgiru Bayazá? O que esse passuk em Yehezkel fala no final? O Yahgiru Bayazá? Amar Abai fala Abai. Loyah Yerub Makom Shemezim. Que o passuk vem dizer que quando o Kohen coloca o cinto, ele não pode colocar no local que ele sua. Que o Eterno fala Abraita. Que Shem Chogrim El Chogrim Lulemata No Matneem. Lulemata Matzileem. Quando o Kohen coloca o cinto, ele não coloca embaixo da barriga, que é um local que sua, nem em contato com as axilas dele, ou outra parte do braço. Ela, que nem que da tzilei edem, sim, na altura do cotovelo, que é um local que normalmente não encosta tanto no corpo e a pessoa não sua. Então, quando coloca o cinto na altura do cotovelo. Isso que o pastor veio dizer, Loyah Gruba Yazá, Yazá é uma referência a Zeá, o suor. Amaravashi, Faravashi, Amari Una Barnatá. Falou Una Barnatá para Aravashi. Zimna Hadava Kaimna Kamede Isgadar Malka. Uma certa ocasião ele estava com Isgadar, o rei da Pérsia. Falou Una Barnatá. Vava Madre Li Emianai. E o meu cinto estava alto demais. Betetiane Alei. O rei da Pérsia, ele corrigiu a altura do cinto de Una Barnatá. Disse, falou o rei da Pérsia, o Passuk, o povo judão, um povo de sacerdotes, um povo santo. Então, não é adequado que Una Barnatá esteja com o cinto mais alto do que os Kohanim colocam. Então, que atrai Kamed Amim, Maramalei Kaim Bach, Veu Melachim. Quando Una Baratana falou isso para Ameimar, o que aconteceu? Falou a Ameimar que se cumpriu sobre Una Baratana esse passou que os reis vão te servir, os reis vão te honrar. Isso aconteceu aqui. O rei disse para Una Baratana, o povo judeu é um povo de sacerdotes, e corrigiu a altura do cinto de Una Baratana. Então o rei honrou ele, se cumpriu sobre ele o passou. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver uma lei interessante. Será que o Kohen pode estar vestindo os tefilim no momento que ele está sacrificando o sacrifício no Beit HaMikdash? Vamos ver os lados da questão com muito mais. Amém.